Eklezję i grajże katolikę.
Olá, um bom dia. É o programa Eclésia que está consigo e convido-o a ficar desse lado para iniciarmos um caminho na companhia do Padre Nuno Branco. É jesuíta, desenha e a seu cargo estiveram as imagens que foram ilustrando a reflexão proposta aos jovens naquela tarde de agosto no Parque Eduardo VII. As imagens da Via Sacra na Jornada Mundial da Juventude Lisboa 2023, onde a vida dos jovens se refletia, vão acompanhar-nos nas próximas manhãs de sábado. O desafio é olharmos para os desenhos e para o caminho que todos os dias fazemos e deixarmos que, à inspiração das aguarelas do Padre Nuno Branco, se junte também a vida de cada um de nós. Fique connosco e entremos neste caminho. Rodrigo Leão dá-nos hoje as notas certas, escutamos o tempo do fim. Padre Mário de Sousa junta-se agora a nós, presidente da Associação Bíblica Portuguesa, ajuda-nos a entender algumas expressões que marcam a nossa linguagem de todos os dias e encontram a sua origem na Bíblia. Hoje ficamos a conhecer a origem da expressão "a César o que é de César".
A César o que é de César? É uma expressão tantas vezes usada, sobretudo para fazer a referência que a Deus aquilo que é de Deus e ao mundo aquilo que é do mundo. Mas esta expressão, que é de facto uma expressão que é dita por Jesus, não é bem isso que quer dizer. Apresentou a Jesus um caso que era um caso de facto complicado. Perguntou a Jesus se é lícito ou não pagar o tributo, o imposto a César, ao imperador. Se Jesus dissesse que sim, que era lícito pagar esse tributo, então estava a concordar com a invasão e a ocupação romana e poria todo o povo contra ele. Se Jesus dissesse que não era lícito, então teria à perna, naturalmente, as autoridades judaicas, as autoridades romanas, que o acusariam de estar a sublevar o povo. Portanto, trata-se de uma pergunta muito, muito maldosa para pôr Jesus, de facto, em maus lençóis. Estamos no templo, ou seja, onde não era possível entrar com moeda nenhuma do Império Romano. Porquê? Porque o imperador se considerava a si próprio um deus e, portanto, entrar com uma moeda com as finges do imperador gravada era quase como que uma heresia, como com sacrilégio. E Jesus pergunta: tens aí uma moeda? E o que é um facto? É que aquela gente que era tão religiosa, afinal tinha no bolso, dentro do templo, uma moeda com a cara do imperador. E Jesus pergunta, de quem é essa cara e de quem são essas inscrições? Ah, de César. Então, devolvei, o verbo grego, que lá está mesmo, é devolvei a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Então, a César deve-se devolver a gravação que tem César. E o que é que se deve devolver a Deus? Ou seja, onde é que está gravada a imagem de Deus? É num ser humano. Então, dai a César, ou devolvei a César, aquilo que a César pertence. Mas devolvei a Deus aquilo que só a Deus pertence, que é o ser humano, que não é de mais ninguém, nem de situação alguma.
Deixo-lhe a indicação que este espaço com o Padre Mário de Sousa, A Bíblia na Boca do Povo, pode ser acompanhada em formato vídeo no YouTube da Agência Eclésia e está também disponível no portal da informação em agencia.eclésia.pt. Padre Nuno, olá. Obrigada por se deixar desafiar a fazer este caminho da Via Sacra connosco. O Padre Nuno Branco, para além de ser companheiro de Jesus, jesuíta, é também o autor dos desenhos que acompanharam a reflexão da Via Sacra da Jornada Mundial da Juventude, Lisboa 2023, e é a partir dessas inspirações que vamos procurar atualizá-las e deixar que elas sejam o fio condutor destas nossas 14 conversas a percorrer de cada uma das estações da Via Sacra. Obrigada por estar connosco. Vamos à primeira estação. Jesus é condenado à morte. Poderemos ver algum desalento nesta imagem, nesta figura traçada a um traço forte, mas com uma cabeça que algo pode indicar, uma cabeça algo tombada, que pode indicar algum desalento, alguma resignação. Há linhas à volta que parecem propor outras vidas que se cruzam com esta figura cimeira que destaca o desenho. Onde é que nós nos podemos identificar neste desenho, Padre Nuno?
Então, Lígia, obrigado aqui pelo convite de podermos estar a conversar a pretexto dos desenhos da Via Sacra. Então, aquela primeira estação inaugura a Via Sacra, como Jesus ali logo à entrada da Via Sacra. Depois, o grande desafio foi como é que se desenha alguém condenado à morte e o que isso significa para a pessoa de saber que vai morrer. Portanto, ali foi quase desenhar a postura de um corpo, uma postura firme, por um lado, mas curvada, ou não é decaída, mas sabe que se aproxima ao fim. E por isso, como é que se desenha um corpo firme, mas ao mesmo tempo também vergado pela iminência da morte?
E o como se desenha foi uma pergunta que o Padre Nuno foi perseguindo.
Exato,
à medida que ia construindo o desenho. Sim. E não tem ainda essa resposta.
Ou seja, nunca é fácil, porque nós, quando nós desenhamos, estamos-nos a comprometer com uma forma e quase a dizer que seria assim. E, portanto, não é fácil desenhar, sobretudo, experiências de grande mistério para nós, que é eu saber que a morte é evidente ou é iminente. Portanto, se calhar eu próprio não passei por nenhuma situação destas em que a morte seja evidente ou evidente, enfim, todos nós sabemos que pelo menos vamos morrer, mas até que ela se depare nos nossos olhos, isso transforma radicalmente o nosso olhar.
E falamos de morte também em sentido figurado, nas diversas mortes que vamos passando ao longo da nossa vida.
Sim. Ou seja, ali o desenho de alguém que sabe que vai morrer e a experiência do contacto direto com o absoluto. Ou seja, o que é que isto também diz de nós, ou diz para nós, do modo como o Senhor inicia a Via Sacra. Portanto, é uma figura humana, diria eu, que é aquela figura máxima do Ecce Homo, eis o homem. Portanto, é ali que nós procuramos encontrar respostas para a nossa vida. Ou seja, num homem condenado, que não é uma vida desgraçada, nem uma vida para termos pena de Jesus. Acho que ele não queria que tivéssemos pena dele. No entanto, há ali uma revelação muito grande de quem é o homem, eis o homem. Depois, ali a forma, o desenho, tem uma linha muito espessa, e tanto podemos nos fixar no contorno do corpo, então ficamos mais seduzidos pela linha, quase uma espécie de uma blindagem.
Uma afirmação.
Exato, ou uma coisa mais convicta. Mas também podemos entrar para aquilo que a linha está a tentar fazer ver, que se calhar não é óbvio, que é o corpo. Ou seja, muitas vezes diante do sofrimento podemos criar uma blindagem, uma linha da nossa vida também vincada e quase de oposição e de contraste e de negação, mas também depois há qualquer coisa aí que se vai fazendo ver e notar em que a nossa vida é chamada, enfim, a encontrar ali uma forma que a própria dor pode trabalhar em nós.
O facto de percebermos uma linha muito, muito firme, como diz, mas o corpo de alguma forma translúcido, mostra que esse corpo está disponível para ser preenchido por outras coisas também?
É verdade também que o desenho precisa de respiro, ou seja, precisa de ser contemplado, e às tantas também o significado que lhe é atribuído há de ficar depois também à mercê ou encarregue de quem o veja.
Interessa-lhe deixar a pergunta aberta, como falávamos há pouco, de como nos posicionamos perante uma morte, as mortes pelas quais vamos passando, mais do que fechar uma resposta, o primeiro desenho da primeira estação é uma inquietação para perceber o que podemos nós fazer perante a morte.
Sim. Ou seja, esta figura, esta imagem, o tema que ali é levantado, é quase como dar forma e dar imagem e corpo àquela frase que Jesus terá dito momentos antes a Pedro: aquilo que eu vou fazer agora tu não o vais entender. E por isso há ali um não entendimento quando olhamos para aquele corpo. Ou seja, quase que para começar bem a Via Sacra é seguir esta porta de entrada que Jesus nos recomenda, ou que recomendou a Pedro: aquilo que eu vou fazer tu não entendes por agora, mas hás de compreendê-lo depois.
E por isso há esperança neste desenho, há esperança nesta primeira
estação.
Portanto,
eu não entendo, mas vou compreender não sei quando, não sei bem quando, mas depois. Portanto, há aqui um agora de não entendimento, mas depois também há um sinal de esperança, que tudo isto está de ganhar forma e sentido último, quando o Senhor entender, não é?
Ainda sem o vermos.
Ainda sem, sim, sim.
Nesse sentido, é uma primeira estação de um caminho que somos convidados a fazer, já percebendo quais são as motivações, as nossas motivações para o caminho que fazemos todos os dias na nossa vida?
Portanto, este caminho, sim, o Senhor vai à frente, o protagonista vai na dianteira e vai-nos também abrindo o nosso caminho e vai-nos indicando o modo de vivermos também a nossa paixão, ou seja, a nossa Via Sacra. Portanto, acho que aquelas linhas também representam o eu ir sendo introduzido neste mistério e encontrar nele sinal de esperança, de sentido para cada um de nós, nas nossas mortes ou na nossa dor.
Nós preenchemos o corpo vazio de Jesus, ou nós somos a pessoa desenhada que quer significar Jesus com aquelas linhas firmes?
Sim.
Nós somos o quê naquele desenho?
Pronto, a particularidade da Via Sacra, e foi isso que eu também tentei nos desenhos expressar, foi: nem sempre se atribui a figura a uma figura humana, por um lado, e por outro, à figura de Jesus. Há imagens que são muito evidentes, muito claras, é o Senhor, não é? Como João diz, é o Senhor. Depois também há outras que, se calhar, somos cada um de nós que temos lugar naquela Via Sacra. Ou seja, não estamos à mercê de nós próprios, não estamos abandonados, não estamos entregues a nós próprios, mas nem sequer somos figurantes, no sentido isto não me diz respeito e fui aqui apanhado, desprevenido. E é verdade que também as nossas vias sacras nos apanham desprevenidos e parece que somos figurantes, ou até às vezes somos figuras principais. Mas isto sempre ganha sentido porque faço parte de uma vida bastante maior, que é a vida do próprio Senhor.
Faz sentido começarmos numa primeira estação por tons mais escuros, onde o horizonte é de alguma forma mais, mais escuro,
sombrio.
E depois irmos clareando essas cores?
Sim, ou seja, há ali uma linha que vai quase descer, esta expressão de descer, não é? O próprio Cristo que desce e depois que nos ergue.
Portanto, descemos ao fundo de nós mais escuro para sermos chamados
Sim.
também à luz.
E as cores também querem, de alguma maneira, traduzir este abismo, por um lado, e esta recuperação ou este resgate, por outro. Portanto, há ali, e acho que a aguarela vai tentando dissuadir onde é que começa uma e outra, porque parece que também temos o desejo de separar as coisas. Ou seja, o abismo nunca há de ser lugar de Deus e o céu há de sempre afastar. Portanto, ali as manchas, a aguarela também nunca é possível ter uma fronteira entre uma coisa e outra.
Porque precisamente nos lugares sombrios a presença de Deus manifesta-se e nos lugares mais luminosos podemos sempre cair no desânimo também.
Sim, ou seja, nós tendemos a traçar fronteiras ou a dizer que este lugar é órfão ou não há aqui graça de Deus. Portanto, eu acho que a tinta, neste caso a aguarela, permite fazer cruzar duas realidades que a nós nem sempre nos é óbvio fazer, reconciliar entre elas, não é?
Fazemos o caminho da Via Sacra rumo à Páscoa na companhia do Padre Nuno Branco, jesuíta, e fazemo-lo a partir dos seus desenhos para cada estação da Via Sacra. Antes de reiniciarmos caminho, respiramos com Rodrigo Leão.
A segunda estação, Jesus toma a cruz aos ombros. Pela primeira vez se fala na cruz, mas ela não está presente neste desenho, propositadamente?
Pois não parece, não é? Estão à espera que apareça. Não sei, aqui vou olhando para trás, porque às vezes quando estamos a desenhar nem sempre estamos conscientes, é por aqui. Portanto, há coisas que também depois, mais tarde, vamos nos deparando.
Tal como na nossa vida.
Exato, olhando para trás, percebo, porque é que eu não terei feito uma cruz? Mas pronto, eu não sei, agora fico com esta impressão marcada que o mal recusa ter uma forma, ou seja, o amor tem uma forma, tem uma forma, tem corpo, tem gesto, tem... O mal recusa isso para não ser apanhado. E por isso não sei se não terei desenhado a cruz quase como o mal a dizer não quer ser desenhado, não quer ser dominado, não quer ser apreendido, quer esquivar-me, portanto, não quer ser apanhado. Portanto, acho que aqui podia ser uma coisa que se me ocorreu depois
Uma leitura que fez posterior?
Exato. Como se, a partir do momento em que o mal é fotografado, não é fotografado, mas denuncia, não é? Pronto, é isto, foi isto.
Mas a cruz está lá. Esse mal está lá na nossa vida.
Está.
Nós temos dificuldade, às vezes, em o verbalizar, em o
Exato.
Identificar.
Exato.
Até muitas vezes perante os outros, mas a cruz está lá.
A cruz está lá. Pronto, partindo um bocadinho desta percepção de que o mal recusa ter forma e quando a tem é para a destruir, ou seja, deformar, quase é a ação do mal é deformar, é desfigurar, e neste caso a cruz de Cristo aparece ali representado nesta estação como alguém que caminha connosco, não é? Esta forma que, do amor que há de ter depois patente a cruz, mas sim, tem a ver com isto. De...
E importa nós reconhecermos as cruzes que carregamos ou não as identificarmos, também tem consequência no caminho.
Ok, é verdade. Eu acho que o mal não tem justificação, não tem lógica. E é verdade que quando nós nos deparamos com a nossa cruz, ou com a cruz do mundo, ou com a cruz da vida, tentamos arranjar, a primeira percepção, o primeiro desejo que nós temos é encontrar uma lógica para aquilo. Porque é que isto me aconteceu? Porque é que isto nos aconteceu? Então, uma lógica, um sentido, uma razão, uma causa, uma origem, um argumento. Ou seja, o mal parece que pede de nós a procura de um argumento. Mas diria eu que não vamos encontrar nenhum argumento que se justifique o mal, porque se o encontrássemos estaríamos a legitimá-lo. Portanto, como isto tem lógica, encontrei um argumento, encontrei uma causa, uma razão, uma lógica, então quero dizer que isto tem sentido, pode ser legitimado.
E podemos pensar que as cruzes, uma vez que não são visíveis, são muitas vezes internas também?
Sim, também. Ou seja, muitas vezes nós vivemos-la na nossa vida interior, como experiência de Pascal, como experiência também de encontro com Deus, mas acho que esta experiência tem sempre uma marca do amor. Ou seja, às vezes uma cruz inocente, uma cruz inesperada, uma cruz não programada, não prevista, também como Jesus toma a sua cruz nos ombros, também nós somos chamados a tomar sobre nós este madeiro ou esta cruz para reconhecer também que Ele aí que está connosco. Portanto, nesta imagem, neste desenho, encontramos também alguém que caminha entre nós, como se precisássemos de uns discípulos de Emaús na Via Sacra, não é? Ou seja, conhecemos os discípulos de Emaús
no caminho.
No caminho, quase também me apetecia, enfim, e é isso que também o desenho quase que sugere, que esta mesma Via Sacra pudesse ser lida já a partir do caminho de Emaús.
A partir do reconhecimento.
Exato.
Do caminho. Do reconhecimento que se faz de Jesus no
Exato.
Caminho.
E, portanto, nesta imagem que nós vemos desta segunda estação, vemos ali umas figuras. Quem é quem? Ou quem é que está a caminhar ao lado de quem? Ou quem é que está a fazer companhia a quem?
Uhum.
Portanto, às vezes é o próprio Senhor e somos chamados a acompanhá-lo. Mas também acredito que a resposta ao não sentido e ao absurdo do mal vem o excesso de amor e o compromisso de Deus para connosco. Portanto, também podemos olhar para aquela imagem como eu, o caminhante, e o Senhor que me acompanha, comprometido comigo pelo amor que Ele me tem.
E como é que podemos olhar para estas cruzes de uma forma mais nítida ou menos nítida, sejam elas exteriores ou interiores, e de alguma forma sentir que elas são mais fáceis de ser carregadas e também sentir a importância de não escalar, de não calar as cruzes
certo.
Que carregamos, que temos, que percebemos à nossa volta.
Sim, eu acho que na nossa relação com Deus tendemos a ser religiosamente corretos, ou seja, fazemos muita cerimónia. É verdade que...
Queremos ser bonitos.
Há uma coisa que... Ou seja, e na nossa relação com Deus, habituámos-nos a rituais e cerimónias. E isto às vezes pode trazer que a nossa relação com Ele se torne cerimoniosa, no sentido que não digo, não falo, não verbalizo, não grito, não é? E às tantas, habituámos-nos a não falar disto como se isto nos diminuísse, não é? Como se a cruz nos diminuísse. Quase como se carregar a cruz, pelo seu peso, talvez, mas também pelo peso mediático, sinto-me diminuído. Pelo peso da cruz, não é?
Sim.
Mas também...
Porque socialmente Exato. A cruz pesa.
Exato, também.
E somos diminuídos aos olhos dos outros, uhum. corremos esse Exato. Risco.
Uhum. Uhum.
Mas assumirmos a via sacra é isso mesmo. É apresentar-nos vulneráveis e menos bonitos.
Sim. E é a reconciliação com a nossa condição de criatura. Ou seja, acho que há aqui uma apreensão a um... Porquê é que isto teria que ser assim? Porquê é que a vida não poderia ser limpa e lisa? Enfim, sem sobressaltos ou sem rugosidades. E então eu acho que a Via Sacra vem-nos trazer um ato de reconciliação com a nossa vida. Ou seja, não poderia ser senão assim. Não é que fosse predestinado ou determinado, mas não pode ser senão assim. E portanto a Via Sacra também vem esclarecer e iluminar aquilo que para nós pode parecer como pergunta: porque é que isto teve que ser assim? Que eu acho que é uma pergunta legítima, mas que não encontra resposta argumentativa, senão eu olhar a vida do próprio Cristo.
E
neste caso,
até,
na Via Sacra.
E se calhar até saborear Exato. Essa pergunta, uhum. não é? Deixar que ela faça o seu caminho, os seus passos, e podermos saboreá-la uhum, sem uhum. a condenar à partida.
Claro.
Ou sem querer encontrar uma resposta estanque uhum. para ela.
Sim, sim, e ao completa, acabada, arrumada, pronto, já percebi, não é? Voltamos ao ponto de partida da Via Sacra. O que eu estou a fazer agora, não o compreendeis. Portanto, acho que avançamos na não compreensão, mas que a contemplação da vida de Jesus vai esclarecendo.
Padre Nuno, obrigada por caminhar connosco nesta segunda estação da Via Sacra.
Deixamos já encontro marcado para o próximo sábado avançarmos nas estações da Via Sacra na companhia do jesuíta Nuno Branco. Este percurso a que o convidamos está também disponível em formato vídeo e a partir do portal de informação da Agência Eclésia, disponível também nas redes sociais. Tempo agora neste programa da Igreja Católica para escutarmos algumas mensagens que saem das leituras propostas este fim de semana aos cristãos. Contamos, como sempre, com o padre dioniano Manuel Barbosa.
Neste segundo domingo da Quaresma, acolhemos o Evangelho da Transfiguração. Jesus encontra-se com o Pai. O monte é o lugar do encontro com Deus. Moisés e Elias encontram Deus no Monte Horeb. Jesus retira-se muitas vezes para o monte para rezar. Naquele dia, Deus toma a palavra para reconhecer Jesus como seu filho muito amado e pede para o escutar. Jesus encontra-se com Moisés e Elias, estes porta-vozes cheios do poder de Deus libertador junto do seu povo. A sua presença no Monte da Transfiguração revela que Deus veio cumprir tudo o que os profetas tinham anunciado. Enfim, Jesus encontra-se no Monte das Oliveiras com as testemunhas adormecidas da paixão. E se Jesus se transfigura a seus olhos, é para lhes fazer ver a glória que lhe vem de seu Pai. Mas para conhecer esta glória, é preciso passar pelo sofrimento e pela morte. Ainda não chegou o momento para nos sentarmos. É preciso retomar o caminho para passar com o Mestre. Mestre, como é bom estarmos aqui. Façamos três tendas, uma para ti, outra para Moisés, outra para Elias. Dito de outro modo, instalemo-nos, ficamos aqui para sempre, estamos também a contemplar a tua glória. Como seria tão bom se nós tivéssemos podido guardar Jesus glorioso no meio de nós. Ele manifestaria desde agora a sua vitória sobre todas as forças do mal e sobre a própria morte. Ele curaria todas as doenças. Ele estabeleceria a justiça. Ele apaziguaria todas as tempestades. Ele suprimiria todas as violências. Jesus estaria sempre ao nosso serviço, à nossa disposição. Seria verdadeiramente paraíso na terra. Mas Jesus não se deixou apanhar na armadilha. Olhando em redor, não viram mais ninguém a não ser Jesus sozinho com eles. Foi necessário retomar o caminho cotidiano. Será preciso que atravessem a noite do Gólgota, depois dos seus próprios sofrimentos e a sua própria morte. Jesus não veio tirar-nos da nossa condição humana com uma varinha mágica. Ele vem juntar-se a nós nos nossos caminhos pedregosos, dando-nos o seu espírito para que nos tornemos capazes de o escutar no mais íntimo de nós mesmos. Assim a sua palavra pode enraizar-se cada vez mais profundamente em nós como uma semente de vida. Não a percebemos sempre, mas ela rebentará na plenitude da luz na ressurreição com Jesus. Eis-nos em mais uma semana da Quaresma, transfigurados por Cristo nos momentos cotidianos da nossa relação com Ele. A luz que nos transfigura só pode levar-nos a transfigurar aqueles e aquelas que são próximos. Se assim não for, há que fomentar ainda mais o caminho de autêntica conversão a Cristo.
Na página da internet da Conferência Episcopal Portuguesa e também no portal da internet dos Dionianos, pode recordar esta reflexão que a cada sábado lhe propomos. Termina aqui o programa da Igreja Católica. Obrigada por ter estado connosco. Já sabe que esperamos por si em agencia.eclesia.pt e marcamos já encontro para amanhã pelas 6 horas com o Otávio Carmo a dar-lhe os bons dias na companhia do Padre Adelino Ascenso para abrirem juntos mais páginas do livro A Mística do Arado em busca de um Deus possível. Eu sou Lígia Silveira. Tenha um excelente sábado. Até amanhã, se Deus quiser.